Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Que verdade que nós cantamos agora aqui. Nos fez até lacrimejar, pelo menos para mim. Você tem noção do preço do teu pecado lá na cruz? A gente sabe que Jesus morreu por causa dos nossos pecados, mas a gente não tem ideia do que ele viveu para pagar esse preço. Por mais que a gente medite, por mais que a gente considere na vida dele que foi dada por nós e com todo o sofrimento, a gente não vai conseguir sentir o que ele sentiu, o peso do pecado. E isso é uma graça de Deus, a gente se aprofundar na consciência do nosso pecado. Porque quanto mais você se dá conta do seu pecado, mais você vai se dar conta do amor de Deus. E mais você vai querer viver para esse Deus. E não vai mais aceitar uma semana assim, vivida de qualquer jeito, sem nem ter contato com a palavra de Deus. Sem falar assim: Deus, o que o Senhor fez para mim? Eu sou um eterno devedor. E aí isso vai te empurrar para agir e viver as obras que ele já preparou de antemão para você e para mim. E eu olho para a minha vida quantas vezes, um dia depois do outro, e parece que a gente não se dá conta dessa realidade que impacta a eternidade. Nós não estamos falando de uma vida de 50, 60, 70 anos. Nós estamos falando de uma vida para sempre com esse nosso Senhor. E aqui a expectativa é que você viva já esse relacionamento com ele em gratidão. Onde você não busca mais nada para alcançar o favor de Deus, mas onde você só devolve e parte daquilo que ele já fez por você. Está claro isso? Que você pode fazer o que você quiser, você não vai mexer um palmo no amor que ele já demonstrou por você e por mim. Agora, a sua vida vai determinar o quanto que você tem consciência desse amor de Deus por você. E a gente cantou que esse Deus seja glorificado. E esse é o desejo nesta manhã, que através da sua vida, você aí sentado, prestando atenção, mas com o Espírito de Deus aí, você possa ser um instrumento para glorificar esse Deus que veio por amor, morreu ali naquela cruz do Calvário e se deu ele justo pelos injustos, que é você, que sou eu, para que a gente tivesse vida e vida em abundância, uma vida plena e por toda a eternidade. Se você ainda não desfruta dessa vida, precisa fazer uma coisa só: você se arrepender de continuar tentando agradar a Deus com o seu jeito e dizer: Deus, eu me rendo. E humildemente dizer: olha, não consigo. Não consigo fazer nada que vai fazer o Senhor se inclinar e me dar vida. Ele já fez isso. Por isso que basta um reconhecimento de que: olha, não tem nada de bom em mim, eu me arrependo, no pó, me humilho, e eu creio em ti como único Salvador, eu creio em ti como único que pode perdoar pecados, que limpa coração, que limpa a mente, e você vai experimentar a nova vida, fazendo essa oração sincera, no seu coração, reconhecendo que há um único nome debaixo do céu, pelo qual importa que sejamos salvos, e é o nome do Senhor Jesus. A ele toda a honra, a ele toda a glória. Eu queria nesta manhã compartilhar com vocês um pouquinho sobre o que a palavra de Deus fala sobre essa peça. Bonita, né? como é que chama isso aqui? Candelabro. E o candelabro, ou menorá, em hebraico, você já deve ter visto aí, né? É, a palavra menorá, ela fala de luz, a luz. Vocês vão ter que me ajudar. Quem, quando era criança, tinha medo do escuro? Levanta a mão aí. Só? Os outros continuam com medo, né? Querem um... O que que uma luz não faz para uma criança que tem medo quando vai para o quarto e o pai e a mãe falam, agora é hora de dormir? Ah, deixa uma luzinha, deixa a luz do banheiro, hoje tem umas coisas na tomada, qualquer luzinha para afugentar as trevas e trazer pelo menos alguns minutos de tranquilidade para pegar no sono. Tem gente que não só viveu isso na fase de criança, mas ainda de adulto, precisa de uma luz para dormir. Como faz diferença uma luzinha, não faz? Imagina aquele piloto de alguma embarcação, né? E num dia de tempestade, num dia que o céu está fechado, ele precisa atracar, ele precisa saber a direção, aquele farol que fica ali no porto. Que orientação, que segurança, que é imprescindível para ele saber a orientação e chegar no destino. Então a luz é muito importante. A luz fala de segurança, a luz fala de afastar aquilo que são as trevas, a escuridão. A luz fala de direção, fala de orientação. E Êxodo 25, 31 a 40, nos fala desse candelabro. Você pode colocar aí essa imagem. Ele ficava no lugar santo do tabernáculo. Ficava do lado sul, em frente da mesa dos pães da proposição. Ficava à esquerda de quem entrava nesse recinto aí, nesse tabernáculo. E nessa descrição de Êxodo 25, a gente vai ver quatro versículos que falam de forma geral desse candelabro, cinco versículos que descrevem detalhadamente como era essa peça, e um versículo para dizer, faz do jeito que eu estou te mostrando. Então vamos ler Êxodo 25, de 31 a 40. Vocês vão ter que ouvir essa voz um pouco diferente hoje, tá? Mas eu estou bem. É só realmente uma voz um pouco diferente. Então tenham misericórdia. Façam um exercício de ouvir a voz limpinha, tá? Mas ouçam a voz do Espírito de Deus, que é muito melhor, tá? Farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido, se fará este candelabro. O seu pedestal, a sua hástia, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. Seis hástias sairão dos seus lados, três de um lado e três do outro. Numa hástia haverá três cálices com formato de amêndoas. Quem gosta de amêndoa? Então esse texto aí é para você. Uma maçaneta e uma flor. E três cálices com formato de amêndoas na outra hástia, uma maçaneta e uma flor, assim serão as seis hástias que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá quatro cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Haverá uma maçaneta sobre duas hástias que saem dele, e ainda uma maçaneta sobre duas outras hástias que saem dele. E ainda mais uma maçaneta sobre duas outras hástias que saem dele. Assim se fará as seis hástias que saem do candelabro. As suas maçanetas e as suas hástias serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhes farás sete lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. As suas espivitadeiras e os seus apagadores serão de ouro puro. De um talento de ouro puro se fará o candelabro com todos estes utensílios. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Claríssima a descrição, né? Você entendeu tudo, né? Maçaneta, flor, e botão, e nó, e não sei o quê, né? Claro que aqui já está representado, ajuda bastante, a gente vai ver alguns detalhes, não se preocupe, mas para você ver o cuidado de Deus para que houvesse mais um utensílio com detalhes, com mensagem por trás disso tudo. Eu quero fazer um parênteses antes de falar do candelabro. Você prestou atenção no último versículo? Vê que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Os queridos, isso é muito importante. A vida cristã, ela não se vive do seu jeito. A vida cristã não se vive de como eu acho que deve ser. Deus deu instruções, Deus deu ensino e fala assim, olha, faça e viva desse jeito se você quer que as coisas caminhem bem e me glorifiquem. E tenho sentido cada vez mais uma sociedade que faz do seu jeito. Se você quer ser discípulo, discípula de Jesus, tem um jeito que é o de Deus. Não serve o teu jeito. Não se engane, você e eu seremos julgados por aquilo que Deus instruiu, Deus orientou, Deus ensinou, e não com aquilo que você acha que seria a forma boa e correta. Faça do jeito que Deus descreve na palavra. Trabalhe como se fosse para o Senhor. Esse é o jeito certo. Se esmere, faça o melhor. Como se Ele fosse o teu patrão. Estude, não relaxadamente. Estude, dê o seu melhor. A nota não importa. Cada um tem capacidades diferentes, mas faça para a glória de Deus. Como é que você lida com a tua família? Você cuida da sua família como Deus mandou? Ou como você acha que ela merece? É muito diferente. Como é que você lida com o tempo? Você faz do jeito que Deus determinou, que o tempo é dele e para ele? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Os recursos financeiros, você usa como Deus instruiu na palavra de Deus para suprir suas necessidades, para suprir necessidades de necessitados e para o avanço da obra de Deus? Ou você administra como você bem entende? Percebe como a gente pode estar longe, bem pertinho uns dos outros, da igreja, mas não fazendo como Deus ordenou. Esse versículo é muito importante. Várias vezes, reprisando, Deus fala assim, olha, está aqui a instrução, mas faz desse jeito. Faz como eu te mostrei. Não fica inventando, não. Ah, não gostei da amendoeira, vou botar aí uma videira, que eu acho que tem mais a ver. Uma oliveira. Não, é do jeito que Deus estabeleceu. Êxodo 37 também nos dá uma descrição muito parecida com esse do candelabro. E o que era então esse candelabro? Era feito de ouro batido, trabalhado de forma artística, formando uma só peça, maciça de ouro. Nessa peça não tinha madeira, como outras peças que a gente viu que tinha madeira, revestido de ouro. Essa menorá então, de ouro puro, uma única peça batida. Isso nos lembra, já que aponta para Jesus, todo o tabernáculo, nos lembra o sofrimento de Jesus. Lá em Isaías, né, ele foi traspassado, ele foi desprezado, rejeitado, levou sobre si, né, as nossas dores, ele foi moído, foi pisado. Isso mostra, então, esse ouro, esse candelabro de ouro batido, nos remete ao Senhor Jesus e todo o seu sofrimento. Ele possuía, se vocês percebem aí, um eixo central. Obrigado. Obrigado. E existia então um caule central, vocês estão vendo aí, e saindo esses três ramos, né, esses seis ramos, mais três de cada lado. Ramos imitando uma amendoeira, com os seus cálices, seus botões e suas flores. Quando a gente lê na versão RA, maçaneta, tá? Isso é uma palavra que vem do hebraico kaftor, que significa botão. Tá? Não é a maçaneta, não faria sentido, né? Um nó, um ornamento arredondado, uma protuberância esférica. Então, quando você lê maçaneta aí, né? Entenda esse nó, esse ornamento, esse botão, uma espécie de nó artístico entre os cálices e as flores de amendoeiras. Então, nesses ramos que saíam desse caule central, tinha botões, pétalas de amendoeira. E era de um talento de ouro toda essa peça. Um talento, tem gente que fala que seria hoje 40 ou 50, mas é quase que unânime, perto de 35 quilos de ouro. Alguém sabe quanto está o grama do ouro? Oh, o João deve ter muito ouro lá em casa. Tá? Acompanhando. Vem dar o culto aqui, João. Tá? É isso aí. Mais ou menos 24 milhões de reais nos dias de hoje. Essa aqui vale um pouquinho menos, tá? Talvez uns 23, uns 22, né? De onde tinha vindo esse ouro? Esse ouro tinha vindo do Egito. Era uma nação aí que atingiu o seu apogeu. E você se lembra quando eles saíram naquela noite? Os egípcios foram dando anéis, joias e tal. Tinha muito ouro. E aí fundiram tudo isso. E Deus, então, pediu para preparar esse candelabro. A gente tem o valor dele. Cerca de 35 quilos de ouro. Mas a gente não tem a dimensão. Você não reparou no texto, não tem altura, não tem largura. Isso mais uma lição preciosa. Se isso tudo nos remete ao Senhor Jesus, a gente sabe que ele é de valor precioso, incalculável. Mas ele é tão grande que ele não tem medida. Ele é muito maior do que você possa imaginar. Altura e largura, seria impossível defini-lo. A palavra menorá deriva do verbo flamejar. Que é a função dessa peça? A função dessa peça é iluminar, é flamejar, é trazer luz, dar luz àquele ambiente que não tinha luz, naquele recinto chamado lugar santo, com paredes, com cobertas, não entrava nenhuma luz do sol. E o sacerdote dependia dessa luz para ele poder trabalhar ali, cuidar do candelabro, cuidar da mesa dos pães da proposição, ali acender o altar do incenso, que eram esses três móveis que tinha ali. Cada um dessas hastes aí, elas tinham então esses botões, essas pétalas de amendoeira, então tinha três ramos, três em cada ramo, significa nove desses botões aí de amendoeira, nove do outro lado, e no corpo central tinha quatro. Da onde vinha o fogo para acender o candelabro? Ele vinha do altar do holocausto, que era aquela peça que a gente vai ver ainda nas próximas mensagens, que ficava do lado de fora, que era o lugar onde o judeu, o povo hebreu, se conectava com Deus, se reconciliava com Deus através de um animalzinho, que ali simbolizava ele morrendo no lugar do pecado. Aquele que estava ali confessando. E o próprio altar do holocausto tinha sido aceso por Deus. Você vai ler isso, a gente viu numa outra mensagem. O fogo desceu do céu, acendeu esse altar, e desse fogo o sacerdote levava lá para o lugar santo, levava as brasas para o altar do incenso, e levava o fogo para acender o candelabro. Portanto, a origem dessa luz é o próprio Deus. Olha que bonito, né? A própria fonte dessa luz do candelabro tinha a sua origem no Senhor que descera fogo do céu. Veja que lindo essa árvore de amendoeira. Quem já viu amendoeira? Bonito, né? Olha as flores. Bonito, né? Então imagina esse candelabro aí bem feitinho, como Deus deu capacidade, né, para Bezalel e a turminha ali. E olha o fruto, que não tinha no candelabro, mas a amêndoa. A dona Eunice me disse alguns anos atrás que a amêndoa é bom para colesterol. É isso, né? Alguma coisa assim. Esses grãos aí todos são muito bons, né? O cheiro também, né? Por que amendoeira? Por que Deus escolheu a amendoeira aí pro candelabro? É a primeira árvore a florescer em Israel. No final do inverno, ainda não é a primavera, no final do inverno, Já a amendoeira é a primeira que floresce, janeiro e fevereiro. E anuncia, então, olha, vai chegar a primavera. Aí na frente, logo, logo ela chega. E em hebraico, amendoeira significa vigiar, estar desperto, ser diligente, estar atento. O próprio nome carrega essa ideia de despertar enquanto parece que tudo está dormindo. Mas ela traz essa vida nova, então tem esse símbolo de prontidão, de vida nova, de vigilância. Olha Jeremias 1, 11 e 12. Quando o Senhor fala com Jeremias, ele diz, que vês tu, Jeremias? Respondi, vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E Deus faz um trocadilho aqui com as palavras amendoeira, que é shaked, e vigiar, que é shoked. Só tem uma letrinha que muda, né? Assim como a amendoeira desperta cedo, Deus está falando assim, olha, eu estou atento, eu estou desperto, eu vou cumprir a minha palavra. Pode ficar descansado e tranquilo. Isso é importante para você e para mim. Deus não tarda. Às vezes a gente tem vontade de que Deus faça alguma coisa, né, com as coisas que a gente presencia, que a gente ouve no nosso país e no mundo. Mas Deus fala, eu estou acordado. As coisas vão acontecer. Pode ficar tranquilo que vai acontecer. Eu vou cumprir a minha palavra. Então, essa amendoeira aponta para várias coisas. Vida e renascimento, mesmo em tempos de, vamos dizer assim, inverno espiritual, né? O sacerdote talvez entrando ali, vendo essa flor de amendoeira, esse botão, pensava assim, puxa, tem esperança, né? Tem esperança, tem vida aí à frente. Uma segunda coisa, vigilância divina e rapidez no cumprimento da sua palavra, pensando nessa palavra que Deus deu para Jeremias, não tarda em cumprir. Então, eu não estou dormindo, talvez para o sacerdote dizer, que estava ali pensando no povo, na situação, falando assim, não, a amendoeira está me lembrando de que Deus está aí no controle de todas as coisas, ele vai agir no tempo certo. Uma terceira coisa, frutificação e beleza, manifestação da vida divina, os botões apontam para quê? Para o fruto, vai chegar. Né? Questão de tempo. E uma quarta coisa, um sacerdócio maior. Se a gente pensar, e aí vou apelar para a memória de vocês, vocês se lembram que o povo de Israel, em determinado momento, eles contestaram a liderança de Moisés e Arão, e fizeram uma revolta, falaram assim, quem são vocês? Por que vocês que estão conduzindo a gente? E aí Moisés então consultou a Deus, e Deus falou assim, pega uma vara de amendoeira de cada uma das tribos. E aí, essas 12 varas foram colocadas diante do tabernáculo e no dia seguinte, uma vara tinha florescido e tinha dado fruto. Era a vara de Arão. Lembram disso? Atestando o seguinte, eu escolhi a tribo de Levi, eu escolhi Arão, eu escolhi Moisés para que conduzam esse povo. É decisão minha. Eu escolhi e está muito bem assim. E eles tiveram, então, que engolir, vamos dizer assim, né? Essa soberania, autoridade e decisão de Deus. E aí eu penso que quando então o sacerdote, sei lá, entrava nesse templo, talvez ele se lembrava disso tudo, mas talvez tranquilizando, dizer, olha, tem um sacerdote maior que está cuidando de nós, que é o Senhor Jesus. Ele foi escolhido pelo Pai e ele está aqui, Senhor, sobre a nossa vida, sobre o nosso povo. Assim como nós somos escolhidos como os levitas, né? Mas tem um sacerdote maior e que você e eu não contestemos. É o nosso Deus, é o Senhor, o Senhor Jesus que se fez sumo sacerdote. A função desse candelabro era iluminar continuamente. Êxodo 27, 20 e 21 diz assim, o azeite para o candelabro, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido também, é o extra virgem, 100% bom, né? Não é essa mistura que a gente está ouvindo e tomando conhecimento aí, para que haja lâmpada acesa continuamente, na tenda da congregação fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Levítico 24, 1 a 4 também descreve esse cuidado que o sacerdote tinha que ter com os pavios, com esse recipiente onde tinha que colocar o azeite e cuidar do seu pavio, reabastecer e tudo mais. E esse azeite que era extraído das oliveiras batidas também nos remete ao Senhor Jesus, que muitas vezes orou ali no Monte das Oliveiras, né? Bem pertinho da onde ele se deu ali na cruz por você e por mim. Então também extraindo dele aí esse azeite. E os sacerdotes então tinham essa responsabilidade de geração em geração de cuidar para que a luz permanecesse continuamente. Lógico que quando eles se mudavam, era apagado. A Bíblia fala que tinha que colocar um pano azul para o transporte. Quando chegavam no outro local, então eles tinham que botar de novo em funcionamento, acender novamente tudo isso. E o que significa conservar as lâmpadas? E é isso mesmo, é remover o pavio queimado. Quem já acendeu aí um candeeiro aí com óleo, né? Ou com querosene, com alguma coisa assim, o pavio vai ficando mais escuro, tem que cortar, tem que limpar, senão sai fumaça. Olha, tem gente fazendo assim, acho que já acenderam a casa desse jeito, já viveram debaixo desse tipo de luz, né? E limpeza dessa sujeira, das partes carbonizadas, pretas, substituir ou aparar os pavios, reabastecer com azeite. Isso fala então da manutenção necessária para que essa luz não fique enfumaçada, para que essa luz não fique embaçada. Nós somos chamados a sermos luzeiros no mundo. Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho melhor isso, né? Só que a nossa luz, ela tem que estar limpinha, tem que estar brilhando, tem que estar clara. Então exige uma manutenção. Se a gente pensar no azeite como uma representação do Espírito Santo, né? Que é fácil a gente olhar na palavra de Deus e ver que o azeite, ele simboliza o Espírito Santo. E aí eu volto a falar dessa limpeza. Um texto clássico é o 1 Samuel 16, 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, quando ele ungiu Davi. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então tem relação do azeite com o Espírito Santo. E você e eu precisamos dessa constante limpeza. Hoje é um dia da ceia, onde a gente é incentivado, encorajado, meio que convocado a gente fazer essa limpeza do nosso coração, da nossa mente, para que a nossa luz brilhe verdadeiramente e possa iluminar a nossa volta. Você tem tirado toda a sujeira, toda a impureza da sua vida, da sua mente, do seu coração? Você tem cuidado do pavio? Tem abastecido a sua vida com o Espírito Santo, se enchendo dele? Ou está levando, empurrando com a barriga? Vamos pensar em alguns simbolismos e a gente volta a esse tema de uma luz forte e brilhante. Isso aqui representa a luz de Deus. Representa o próprio Senhor Jesus, uma luz divina. Olha o texto de Timóteo 6,16. Que lindo, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível. Deus habita num lugar onde tem uma luz que não dá para acessar. Ficaríamos cegos se a gente conseguir chegar perto desse Deus. A quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Esse candelabro representa o Senhor Deus e o próprio Senhor Jesus. Quando Daniel ele fica sabendo que o Nabucodonosor teve um sonho e ninguém conseguia revelar, ele pediu a Deus com seus amigos: Deus, revela para nós. O que é que esse homem sonhou? Ele não conta. A gente tem que adivinhar. E aí Deus revelou para Daniel. Imagina a alegria. Uau! E ele escreve: ele revela o profundo e o escondido. Conhece que está em trevas. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A luz fala do que, gente? Fala de revelação, fala de clareza, fala de orientação, fala de afastamento de tudo aquilo que é trevas, tudo aquilo que é obscuro. Jesus é a verdadeira luz. João 8:12 diz, de novo lhes falava Jesus, dizendo, e leiam comigo, digam comigo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem segue luz tem vida, não anda nas trevas. Isaías 60, olha só que lindo, nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua e os dias do teu luto findarão. Isso é uma profecia, e quando a gente vai para Apocalipse, a gente vê que lá na eternidade, onde estaremos reunidos, todos aqueles que creram no Senhor Jesus, não vai ter luz elétrica, não vai ter sol, não vai ter lua. O próprio Senhor Jesus vai iluminar tudo aquilo, significando essa luz que preenche totalmente a nossa necessidade de vida espiritual. Apocalipse 21, 23, a cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. A luz revela a santidade e a pureza de Deus sem sombras. A luz mostra a verdade. Quem já não saiu de casa com uma camiseta, com uma camisa, estava ali uma luzinha meio fraquinha, aí saiu no sol, nossa, toda manchada, pintadinha assim de ferrugem, amarela, faz 6 meses que eu não uso, achei que estava limpinha. A luz revelou a sujeira. Você vai num restaurante meia luz assim, você come, cai um pouquinho aqui, você pega o guardanapo, limpou, sumiu, que legal. Aí você sai, nossa, o que aconteceu aqui? Né? A luz revela. Revela o escondido, apaga as trevas. A gente podia apagar esse ambiente todo aqui, né? E uma velinha só já afugentaria as trevas. Você e eu precisamos da luz de Deus, precisamos da luz do Senhor Jesus para o nosso espírito, para a nossa alma, assim como você precisa do sol. Os médicos todos dizem, toma um pouquinho de sol, né? Para viver fisicamente, para viver espiritualmente, você precisa desesperadamente do Senhor, que é essa luz que traz vida. Essa luz é a única fonte de luz naquele recinto, não podia haver outra. Assim como o nosso Deus é a única fonte de luz para você encontrar verdadeira vida e saúde verdadeira na sua alma. A menorá ficava acesa 24 horas. A luz de Deus está disponível para você, para iluminar o teu coração, para iluminar a tua mente. O Salmo 19 fala que a palavra de Deus ilumina o coração, traz esse entendimento, as coisas ficam claras, a gente consegue compreender a pessoa de Deus e a palavra dele. Quem se lembra do hino? Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. O candelabro, então, nos remete a essa pessoa de Deus, a pessoa do Senhor Jesus, que é essa luz que você e eu precisamos, e você não pode viver mais uma semana sem estar pertinho dessa luz e receber dessa luz. Aproxime-se dessa luz essa semana. Mas o candelabro também nos fala do Espírito Santo. E eu estou pulando aqui na Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, porque um dos métodos, uma das formas de você entender a Bíblia é a Bíblia pela Bíblia. Esse é um princípio básico, é básico que eu digo de compreensão da Bíblia, né? Mas que é importante você saber que a Bíblia explica a Bíblia, né? Então, não estou pulando assim só porque o texto ficou pequeno e já acabou aqui, né? Para tentar entender o que Deus pensa sobre o candelabro, né? Então, de Gênesis a Apocalipse, nós temos a revelação do que Deus pensa sobre os assuntos que ele revelou para nós. Então, agora vamos para Zacarias, né? Porque tem uma conexão do candelabro, da menorá, com o Espírito Santo. Então, o que, que diz ali? Na quinta visão de Zacarias, ele escreve dizendo: e me perguntou, que vês? Respondi, óleo, e eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com as suas sete lâmpadas e sete tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isto? O que eu estou vendo, esse candelabro, esse azeite, essas oliveiras, o que, essas sete lâmpadas? Respondeu-me um anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isto? Ele falou: não, não sei não. Prosseguiu ele, o anjo, e disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Dois pontos. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então, nessa visão, o que, que Deus queria que Zacarias enxergasse era o Espírito Santo. Tudo isso eu estou te mostrando para dizer: olha, não vai ser por força, não vai ser por violência, não vai ser por poder, mas vai ser pelo meu espírito. Então, esse candelabro também, ele nos remete a considerar a pessoa do Espírito Santo com as suas sete lâmpadas. E o que seria esse Espírito Santo com as sete lâmpadas? A gente vai para Isaías 11. E ali nós temos sete Espíritos do Senhor que repousariam sobre Jesus, atestando que Jesus é a divindade. E olha só o que a gente lê ali: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele, conta comigo, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. São sete, sete lâmpadas, né? Então, novamente, essa visão nos remetendo, então, ao Espírito Santo de Deus, atestando que ele é Deus, e a gente pode ver por trás disso a plenitude da pessoa do Senhor Jesus. Mas o Espírito Santo também tem a ver com a gente. Nós somos templo do Espírito Santo. Se você foi selado com esse Espírito porque creu no Senhor Jesus, você é a habitação desse Espírito. E aí, quando a gente vai para Gálatas, o que, que esse Espírito deve produzir em você e em mim? Amor, alegria. Você sabe essa lista? Vamos lá. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São quantos? Nove, né? Tem alguma coisa a ver com o candelabro? Nove? Tem nove amêndoas, flor de amêndoa de um lado, né? Então, eu não quero, assim, entrar e dizer: olha, Deus fez isso exatamente, porque a gente sabe que a lista não é finita, né? Mas para te ajudar a lembrar, tem, pensando no Espírito Santo, nessa lista de Gálatas tem nove frutos do Espírito. E o Espírito Santo também, ele dá dons espirituais, não dá? E quando a gente pega o texto de 1 Coríntios 12, 8 a 10, a lista também são nove. Aquela lista tem outros dons, né? Então, só para você lembrar. E, de repente, pode te ajudar. Olha, o candelabro tem nove dons espirituais que vêm do Espírito do Senhor, e tem nove frutos do Espírito que Deus quer que eu produza, né? Vamos dizer assim, do outro lado, porque são nove e nove. Mas esse candelabro, além de remeter para a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus como a luz, de nos lembrar do Espírito Santo, ele fala também, esse candelabro, da igreja. Tem aqui representada a igreja. Apocalipse 1, 12, 13 e 20. Olha só o que diz o texto. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado, vi sete candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. E depois, nos versículos 14 a 19, tem a descrição de Jesus. E no versículo 20, então, ele diz o que são esses candeeiros. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros são o quê? As sete igrejas. Então Jesus aparece no meio dos candelabros, no meio dos candeeiros, no meio da sua igreja. ali representada por esses candelabros que estavam iluminando. E se a gente pegar essas sete igrejas, a gente cobre a história a partir de Jesus. A igreja de Éfeso, sendo a primeira igreja primitiva, e numa visão histórica, essas sete igrejas, então, elas cobrem todo esse período até quando Jesus voltar, que é a última igreja de Laodiceia, né? Onde essas igrejas deveriam, na história, iluminar. São os representantes, as igrejas são as representantes de Jesus aqui na Terra, para que o mundo conheça o Senhor Jesus. Tudo bem? Então, esse candelabro, esses candeeiros também, eles são descritos aqui como sendo a igreja, então a gente pode olhar para esse candelabro e falar, puxa, tem aqui uma representação também da igreja de Cristo. Deus quer que a ação bíblica aqui na saúde, ela brilhe, que os paviozinhos estejam bonitos, todo mundo cheio do Espírito, produzindo fruto, servindo com os seus dons espirituais, uma igreja viva. E aí quando a gente olha então para essas sete igrejas, a gente tem que olhar para nós. Qual que foi o problema da primeira igreja? Vocês abandonaram o primeiro amor. Abandonaram aquele fervor pelo Senhor Jesus. Você perdeu esse fervor? Você abandonou esse primeiro amor quando você conheceu Jesus e você não media esforços para conhecer mais? Você não media esforços para falar de Jesus, para ir lá na casa dos seus familiares? Você não via a hora de chegar ao sábado para ir na mocidade? O domingo de manhã para vir orar e ouvir a palavra de Deus? Não via a hora de ter um retiro no acampamento, porque eu quero ir lá passar o final de semana aprendendo mais de Deus? Você abandonou? Tenho ficado pensativo sobre a ausência dos crentes na igreja. Como está aumentando demais um conformismo, como se a igreja fosse um detalhe na vida cristã. Eu quero dizer para você que congregar não é uma opção. Congregar é uma ordem de Deus. Deus decidiu inventar a igreja e quer que os seus filhos congreguem e vivam unidos, juntos, com instrução mútua, com ensino mútuo. Tem exceções? Tem, Deus sabe, problema de saúde, Deus sabe. E aí você e Deus que vai fazer essa avaliação. Mas a igreja não pode ser quando todos os planetas estiverem alinhados e tiver um eclipse, aí acho que é sinal que eu preciso congregar. Né? É a vida do cristão. A igreja faz parte. A igreja faz parte. E não só quando tem ceia, porque eu ouço recorrentemente dos irmãos, quando vai ter ceia? Quando vai ter ceia? Né? Parece que ali eu preciso bater o cartão. Ali eu vou estar protegido, né, se eu participar da ceia. Eu não estou olhando para ninguém, tá, gente? Se servir a carapuça aí, glória a Deus, né? Mas você não pode ficar brincando com frequência à igreja. E não é porque a Luzia quer ter a lista cheia de presença, não. É espiritual, a vida cristã é espiritual. Não é questão de dia, de horário, não é. É o que está aqui dentro. O que me faz queimar. Tem nada a ver com agenda. Tem, mas não é o principal. Tem a ver com o que é importante. Para o meu Deus, se é importante para mim. Você tem que acostumar que aquilo que Deus diz que é importante, tem que se tornar para você que é filho dele. Aquilo que Deus diz, fala, isso aqui eu odeio, isso aqui para mim é nojento. Você também tem que pegar essa mesma coisa e falar, para mim é nojeira, para mim eu não quero. A segunda, ou a terceira e quarta igreja, Pérgamo e Tiatira, que tolera a imoralidade, é o cristão na igreja que vive na pornografia, que vive no sexo ilícito, perdendo a santidade. Se parecendo com a estratégia de Balaão, que deu a dica para Balaque, fala assim, olha, faz o povo de Israel se misturar, se prostituir, porque eles vão ficar fracos e a coisa vai desandar. Ou como Jezabel, que seduzia seus servos a praticarem a prostituição. Igrejas, nós estamos falando de crente. E esse anjo está falando assim: olha, você tem que se arrepender. Isso aí não está legal. Você não vai brilhar. Essa igreja não brilha desse jeito. Porque o brilho vem de uma vida santa, de uma vida pura. Sardes, morto, sem obras. Tens nome que vives e estás morto. Você está vivo aí? Quantos crentes sem obras? Uma fé sem obras é morta. Aparência boa de cristão, mas zero internamente e externamente. Não lê a palavra, não ora, não tem prazer em Jesus e nas coisas dele. É isso. Morto vivo. Um vivo morto. Filadélfia, igreja boa, mas não tem pouca força. Laodiceia, morna, a ponto de ser vomitado da boca de Deus. O discurso é bom, porque ele falava: sou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. Deus, na avaliação dele, ele fala assim: olha, você é infeliz, você é miserável, você é pobre, cego e nu. Arrepende-te e venha a mim para comprar ouro refinado, vestiduras brancas, colírio. Sabe o que Deus diz para a igreja de Éfeso? Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Deus vai tirar. Caso não te arrependas, eu vou remover o teu candelabro se você não se arrepender. Símbolo da luz e do testemunho. Se você não vive para brilhar, não serve para viver. Esse é o propósito de Deus. Nós somos luzeiros. Israel deveria ser luz para os gentios. Só Jesus veio e foi luz aqui no mundo. Ele fala para nós em Filipenses: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual nós vamos ser o quê? Luzeiros nesse mundo, no meio das trevas. E eu termino com Mateus 5, 14 e 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Alqueire é um cesto, é um recipiente para medir grãos. Imagina um negócio grande, sim? Né? Então está dizendo assim, um candeeiro, uma luz, ela não pode ter por cima um negócio que tapa essa luz. Mas ela tem que ser colocada no velador, que é um lugar alto, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A candeia, que é essa lamparina, precisa ser colocada num lugar alto, sobre um velador. E aí ela cumpre a missão dela. E como é que você entende esse texto? Como é que você e eu vamos brilhar? Qual que é a mensagem de Jesus aqui? A forma como nós vamos ser luzeiros no mundo. Através do quê? Através das boas obras. Então, a luz, ela se vê através da sua vida prática. A luz de Cristo em você vai ser vista por todos os homens através daquilo que você fala, daquilo que você faz, através das suas obras. E se você pratica boas obras, você vai ser visto como alguém brilhando à luz de Cristo. E as pessoas vão glorificar a Deus, vão entender que a fonte é o próprio Deus e não é você. Por isso que a motivação precisa ser o Senhor e não para você receber os aplausos e os parabéns. Portanto, viver na luz é viver praticando boas obras. Você tem praticado boas obras? Essa semana está aí. Você pode se dar pelo outro ou viver para você. Realize boas obras. É assim que o mundo vai perceber a luz que há em você. E agora, alguns desenhos aí para você lembrar de que o candeeiro ele lembra a árvore também, de alguma forma, né? E aí a gente vai para João 15, pensando na videira, que tem um caule principal, e vocês são os ramos. E qual a expectativa do Senhor Jesus sendo a videira e nós os ramos? Que a gente produza fruto, muito fruto, que é essas boas obras, que é aquilo que é visível, que tem que ser vivido por você e por mim, que venham muitos frutos. Então, para terminar recapitulando, o candelabro nos leva a pensar em Deus, na luz que Ele é, em Cristo, sendo a luz do mundo. Quem segue o Senhor Jesus não vai andar em trevas. Andai como filhos da luz. 2, o Espírito Santo de Deus, as 7 lâmpadas, remetem a esses Espíritos de Deus, apontando para essa plenitude divina. Mas também Ele espera de nós que você exerça os dons espirituais, que você viva cheio desse fruto do Espírito. Amor, alegria. Ou você está reclamando todo dia? Se espremer você, vai sair o quê? Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio? Ou vai sair amargura, ódio, veneno, tristeza, choro, reclamação, ciúmes, inveja, impaciência? O que está sendo produzido? E a igreja de Deus? Jesus é o cabeça da igreja, nós os membros. E Deus quer que sua vida santa seja de tal forma que você vai andar por aí e as pessoas vão olhar: nossa, tem um candelabro andando sozinho aí, né? Tem uma luz aí forte, né? Que é a luz do Senhor Jesus. Amém? Senhor Deus, obrigado por esse pequeno móvel, instrumento, utensílio aí no templo, que nos remete a tua pessoa em primeiro lugar, sendo essa luz que iluminou os nossos corações, as nossas mentes, afastando de nós as trevas, o pecado. Senhor Deus, obrigado, porque essa luz está disponível a nós e nós podemos andar nessa luz como filhos da luz. Obrigado, Deus, porque nós temos tudo o que precisamos para sermos luzeiros neste mundo. Faz de cada um de nós essa semana um luzeiro, para que as pessoas possam enxergar os seus pecados, se arrepender deles e desfrutar de uma vida no brilho, Deus, com o coração e a mente iluminados pela única luz que pode realizar esse milagre. Em nome de Jesus. Amém.